Continuando sobre o conceito dos cabelos, existe uma lei na Torá que diz que existem partes do corpo que devem ficar cobertas. E eu não vou entrar agora em todos os pormenores dessas regras, porque existem partes que precisam estar cobertas para a pessoa poder fazer qualquer prece. Existem partes que vão estar cobertas quando a pessoa reza a Amidá. Isso quando está se falando da própria pessoa. Existem também as partes que devem estar cobertas na outra pessoa para que você possa rezar na frente dele. Ou atrás dele, de frente para essa pessoa. Aí existem também as suas regras. Existem vários detalhes, mas uma das partes, e aí está ligado com o nosso assunto, uma das partes que faz parte das partes que devem estar cobertas, está o cabelo de uma mulher casada. Assim é a halakha, assim é a lei. Para quais efeitos isso? Primeiro, para efeitos da própria pessoa. E segundo, para efeito dos demais que estão rezando. Mas vamos explicar isso? Eu só estou falando dessa questão de reza, porque estamos definindo lugares que precisam estar cobertos. Mas o lugar precisa estar coberto não só para efeitos da reza. No caso do cabelo da mulher, a mulher casada, o cabelo faz parte deste conceito que é chamado, na linguagem da halakha, de ervá. E por isso o cabelo da mulher casada deve estar sempre coberto. Vamos definir isso um pouco melhor. O que significa sempre? Sempre significa sempre que a mulher está na rua. Ou que há outras pessoas na sua casa. A mulher precisa cobrir o cabelo quando ela sai na rua. Porque, obviamente, que as outras pessoas estão vendo, então ela precisa estar com o cabelo coberto. E se ela está na própria casa, ela não precisa cobrir. Mas, se vier pessoas de fora, ela precisa cobrir o cabelo antes que essas pessoas entrem e venham para a sua casa. Aliás, entre parênteses, nós encontramos uma história justamente assim. Quando o famoso Korach criou toda a briga contra o Moshe, tinha algumas pessoas que estavam chefiando isso, estavam tendo uma participação maior, Datan e Aviram, e também Onden Pelet. Só que o Onden Pelet aparece só no começo da história e depois ele sumiu da história. Nossos mestres nos contam no Midrash que o Korach, quando veio buscar o Onden Pelet para a briga, para se juntar no time contra o Moshe, a mulher do Onden Pelet queria de todo jeito que ele não participasse. Ela achou que está errado ele participar dessa briga. O que ela fez? Ela deixou os cabelos descobertos e ficou sentada na porta de casa. Quando Korach chegou e viu que ela estava com o cabelo descoberto, não é recatado, e o Korach virou as costas e foi embora. E desta forma ela conseguiu manter o seu marido em casa para não ir para a briga. Então olha só a que ponto chegava, se fala do Korach para cá e para lá, Korach tinha os seus motivos, ele estava errado no que ele estava fazendo, mas ele não deixava de ser um tzadik em outras coisas, na sua conduta. Ele chegou na porta da casa de um colega de briga e ele vê que a mulher do sujeito está com os cabelos descobertos, ele vira as costas e vai embora. Para ver o nível que o Korach tinha. Isso só para trazer como exemplo que o cabelo da mulher casada tem que estar coberto. Isso quando vem gente. Se ela estiver sozinha em casa, ela não precisa cobrir. Uma outra questão é se ela precisa fazer alguma brachá. Se a mulher precisa fazer uma brachá, então ela precisa cobrir a cabeça igual, quer dizer, nos moldes que os homens precisam estar com alguma coisa em cima da cabeça, que não precisa cobrir completamente para fazer a brachá. Então, se a mulher for fazer uma brachá em casa, vai comer alguma coisa e tal, se ela está com o cabelo descoberto, ela precisa colocar alguma coisa em cima da cabeça para poder fazer a brachá. Por isso, e por outros motivos, é mais prático que ela fique sempre com o cabelo coberto. Mas ela não é obrigada a ficar com o cabelo coberto dentro de casa. Também ela poderia usar uma cobertura dentro de casa que não cobre completamente o cabelo, apenas que fica servindo de uma cobertura leve. Eu não quero falar kipá, porque é óbvio que a mulher não deve usar kipá, que é uma roupa de homens. Mas ela pode colocar alguma coisa em cima da cabeça, um chapéuzinho mais aberto, quando ela está dentro de casa. Que assim, quando ela for fazer brachot, é suficiente. O Talmud traz sobre uma senhora chamada Kimrit. E o Talmud pergunta por que ela teve o mérito de ter 7 filhos que foram com Anim Gdolim. 7 filhos com um coengador. E o Talmud diz que é porque nunca as vigas da sua casa viram o seu cabelo. Quer dizer, ela era muito meticulosa em manter o cabelo coberto mesmo dentro de casa. Nossos sábios elogiam isso bastante. E por isso que eles aconselham que as mulheres busquem sempre manter o cabelo coberto, mesmo quando estão dentro de casa. Mas isso é um conselho bom, é uma coisa boa, bonita, bela, mas não é obrigatório se ela não está na frente de pessoas estranhas à família, família próxima. Aliás, detalhe que muita gente se pergunta, ela teve essa Kimrit, teve 7 filhos que foram com a Anim Gdolim? Peraí. Então, onde eu saiba, uma pessoa virar Kohen Gadol é porque o outro morreu. Então, será uma coisa tão maravilhosa que ela teria perdido tantos filhos em vida? Na realidade, ela não perdeu os filhos. O Kohen Gadol nem sempre deixa de trabalhar como Kohen Gadol só por conta de ter falecido. Por exemplo, se o Kohen Gadol está impuro em Yom Kippur, ou às vésperas de Yom Kippur, não dá, Yom Kippur não tem outro jeito. Os outros dias, tudo bem, pode ficar sem o Kohen Gadol 1, 2 dias, não vai acontecer nada, até se purifica, uma semana que seja, não tem problema, mas Yom Kippur não dá. Então tem que nomear outro Kohen Gadol. E é nesses casos que ela teve 7 filhos com Anim Gdolim. Porque algum filho, que era Kohen Gadol, não podia servir em Yom Kippur, porque estava impuro. Aí foi colocado um outro, depois voltou a ser o primeiro. Isso é uma lei que existe de Kohen Gadol. O Kohen Gadol, que está servindo, se ele precisa ser afastado temporariamente, se coloca um Kohen Gadol no lugar dele, mas assim que esse primeiro está apto de novo a assumir, ele volta para o cargo. E aquele outro, quer dizer, o segundo, o vice, passa a ser um Kohen Gadol que já não está mais em serviço. Até que, eventualmente, ele volte a ser. Mas, por enquanto, ele não está em serviço. Existem algumas leis específicas desse Kohen Gadol A Gemara fala sobre isso no Tratado de Megillah. Qual que é a... Quais são as obrigações dele, etc. Mas, nesses moldes que a Kimchi teve 7 filhos com a Ningudolim, e por isso é algo louvável que ela teve esse mérito, dizem nossos mestres, que é por conta dela sempre tomar cuidado para os cabelos estarem cobertos. Como que se cobre os cabelos? Isso tem uma certa discussão a respeito. Tem aqueles que são mais a favor de se cobrir o cabelo com um pano, um tecido. Tanto faz se é um chapéu, se é, é um lenço, mas obviamente cobrindo completamente os cabelos. E existem aqueles que preferem a peruca. E tem aqueles que são contra a peruca. Aí tem uma discussão bem vasta a respeito. Por que uma coisa? Por que outra coisa? Por que uma é melhor? Por que outra é pior? Tem aqueles que costumam colocar duas coberturas. Isso é comum entre Hasidim. É muito possível que você já tenha visto alguma Hasidá, por exemplo, de Hasidut Bez e outras, que usam a peruca e por cima da peruca tem um chapéuzinho. Ou tem um lencinho. Isso é por motivos já cabalísticos. Que a mulher usa duas coberturas. Mas não é, é isso não é por lei, isso é costume. Mas o cabelo precisa estar coberto. Como que ela deixa o cabelo por baixo? Isso é questão da mulher com o marido decidirem. Então tem vários costumes também. Algumas Hassiduyot, o costume é que as mulheres tiram completamente o cabelo. Existe esse costume. Mas a maioria das pessoas não é assim. Tem cabelo. Umas preferem cabelo mais curto, porque é mais fácil de cobrir. Outras preferem cabelo mais comprido. Isso é, questão da mulher decidir. A única coisa é que ela precisa se preocupar. Se o cabelo é comprido, em ter um jeito de cobrir esse cabelo para ficar totalmente coberto. Há uma opinião que é um pouco mais leniente e que permite que um pouco do cabelo fique revelado. A única coisa é que precisa se tomar cuidado com esse pouco é pouco. Tem pessoas que às vezes exageram um pouco nesse pouco e vira um tudo, ou muito. Esse pouco é pouco e as pessoas que seguem esta opinião, que principalmente é a opinião do Rabino Ovadia Yosef, então podem seguir, logicamente. Tem base na Halakha para isso. Mas, de uma forma geral, a conduta, de uma certa forma, é que não se deixa sequer um fio revelado, a não ser as penugens que tem em volta, tanto no, na costeleta, atrás da cabeça, essa parte já na nuca, isso já não é considerado cabelo e não tem problema de ficar revelado, mas todo o resto do cabelo deve ficar totalmente coberto para efeitos desta lei que a Torá diz, que o cabelo da mulher casada deve estar sempre coberto. Se a mulher anda com o cabelo não coberto, isso também gera um questionamento para pessoas que vão fazer brachot ou reza na frente dessa pessoa. Que não pode fazer uma brachá na frente de uma pessoa que não está trajada da forma adequada pela Torá. Como nós falamos no começo. E o cabelo faz parte disso. Esta é a beleza segundo a Torá. Esta é a moda, segundo a Torá. E hoje em dia, existem tantas formas originais e bonitas de se cobrir a cabeça. E as mulheres devem buscar assumir esta responsabilidade importante pela Torá. Isso traz bênção para as pessoas que usam. E traz bênção para a casa e para a família das pessoas que cobrem os seus cabelos da forma adequada. Dá para se usar chapéu, dá para se usar lenço, dá para usar peruca. E hoje em dia a indústria das perucas até extrapola, tem que saber o limite, mas de qualquer forma existem várias formas muito dignas de se cobrir o cabelo. E as pessoas devem buscar seguir esta regra da Torá.